bem-vindos ao canal ER, Educação Religiosa, sempre trazendo para vocês temas abrangentes da Palavra de Deus na vida cristã secular. Assine nosso podcast, divulgue-nos, seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para gravarmos o nosso podcast trazendo o assunto riqueza versus avareza. É um daqueles assuntos, né, que trazem polêmica, mas é interessante nós demonstrarmos aqui ele conforme a palavra de Deus prediz ou prevê, não apenas como nós pensamos. E eu estou aqui do lado com a Cristiana para fazer nossa primeira gravação em conjunto, né, com mais de uma pessoa. É, Cristiana, o que você está pensando aí? O que vai ser isso aí? Bem polêmico esse assunto?
É, com certeza. Quando se trata de dinheiro, mexe um pouco com a cabeça das pessoas, né? Então, um assunto bem interessante.
É bem interessante, né? Bem polêmico. Não somente dinheiro, mas com relação à nossa vida espiritual, né? A gente tem que tratar essa riqueza não somente financeira e essa avareza também não somente financeira, mas espiritual. Vamos fazer então, ter como base o nosso texto que diz em Lucas 12, 15, que diz o seguinte: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância que possui. Essa abundância na qual o texto se informa aqui, ficou bem claro que não é uma abundância comum, porque poderia alguém pensar que é abundância de bênçãos, mas como o texto é bem enfático, é abundância de bens materiais. Jesus Cristo muitas vezes pregava aquele desapego ao bem material, a questão do materialismo em si. Tem muitas passagens que ele afirma que ele seria cercado, né, de pessoas humildes, pobres, que não teriam grande quantidade de bens. Então, quando ele menciona esse fato, ele está mencionando sobre a questão de bens, né, Cristiana? E assim, a avareza, a gente tem que conceituar isso. Fica tão vago a gente não ter a certeza do que é isso. A avareza.
É. O conceito de avareza que nós temos no nosso dicionário, né? Ele fala que avareza é qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às suas riquezas.
E quando a gente chega, né, a querer conceituar isso na prática, a gente acaba verificando que a avareza é um tirano bem cruel. Ele manda você juntar tudo, você acabou de obter toda essa riqueza, esses bens. Ele retém, ou seja, faz com que você não divida, não pratique o altruísmo, não pratique o próprio cristianismo de um modo bem claro e simples. E o pior disso, ele visita o desejo e impede da pessoa que obteve o próprio bem de gozo. Olha só que interessante. Ele te obriga a obter. Ele não deixa que você dê para ninguém e você também não pode usufruir. Essas são as duas características. A pessoa que necessariamente ela obtém para guardar, ela obtém, guarda isso num canto, mas investe. De repente, olha, eu não posso gastar nisso porque eu preciso investir na minha família, na educação aqui. Não, o avarento não, ele não pode gastar com nada. Ele tem que simplesmente se desvincular dessa de ter que desfazer da riqueza ou do bem que ela tem. Ela tem que controlar, ela tem que simplesmente prender aquela riqueza com ela. Esse é o conceito do avarento. Vou relatar a seguinte história para vocês que tenta demonstrar sobre a avareza. Existiu um homem na Inglaterra de uma família conceituada em que seu pai era um respeitado advogado na cidade, sua mãe, uma psicóloga renomada, e seu irmão estava prestes a se tornar um médico brilhante. E ele, que não poderia fugir à regra, era um excelente e excepcional engenheiro. Sucesso e trabalho era o lema da família. Se fosse somente isso, estaria tudo bem. Mas eles faziam de tudo para obter bens e acumular riqueza. A ferramenta que utilizava era o trabalho ou qualquer uma que pudesse ter à frente. Passado algumas décadas, em um determinado dia, a vizinhança sentiu falta de Mark, o engenheiro, pois os demais membros da família já não mais moravam ali. Foi então que chamaram a polícia. Lá a polícia encontrou Mark de joelho, sob a grande quantidade de entulho que guardavam durante muito tempo em uma sala. A perícia constatou que O que matara aquele homem de aproximadamente 60 anos foi a grande quantidade de lixo que fora acumulada naquele quarto, sob suas costas, não lhe dando a chance de salvar-se. Lá os investigadores, intrigados com a grande quantidade de lixo que havia naquele quarto, pois aquela família era notória na cidade, quiseram saber onde eles haviam guardado todas as suas riquezas que acumularam e para onde foram os outros membros da família. Passado então 2 semanas de intensas investigações, chegou o relatório final da seguinte forma. Todos os outros membros nunca saíram daquela propriedade, daquele lote, pois quando cada um morria, era aberto um túmulo no quintal e lá colocavam o que cada um havia conquistado junto com o corpo. Foi então que Mark, percebendo que a sua hora já chegara, resolveu tirar todo o lixo que estava cobrindo a riqueza que estava por trás. Ele queria pegar aquela riqueza e retirar para levar ao seu túmulo e lá estar pronto quando estivesse próximo a morrer. Mark morreu como os demais, do mesmo modo que a família toda morreu. Nunca tiveram nada, sempre foram escravos. Sempre morriam escravos da avareza. Mas é interessante como o avarento é. E a gente tratar isso à luz da Bíblia, a gente teria que pegar alguns exemplos para não ficar simplesmente falando de textos que nós pensamos. E uma medida certa é abrirmos em Atos dos Apóstolos, né, onde fala sobre Ananias e Safira. Nós bem sabemos que a história naquela época referia-se da seguinte forma, né? Só para a gente ilustrar a questão da avareza em si, à luz da Bíblia. E a avareza aconteceu com Ananias e Safira da seguinte forma. Muitos comentam e mencionam que ali foi um dízimo, foi uma ofertinha. Não foi. Os cristãos daquela época, eles estavam como se deleitando, se apreciando-se do novo evangelho que estava surgindo, daquele a qual Cristo pregava, dizendo, puxa, entregue tudo que tem. Uma das passagens como referência desse novo cristianismo, desse novo propósito, disso que foi mostrado, é sobre Jesus mencionar sobre o jovem rico. Olha, tudo que você tem, você quer realmente chegar ao reino dos céus? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem após mim e siga-me. Mas ele não quis, porque o dinheiro para ele, o bem material, tudo que ele tinha era excessivo. Com esse novo lema de Cristo, que é o desapego ao materialismo, ele chama-nos a uma introspecção, a um pensamento mais profundo. E os novos cristãos da época, em Atos dos Apóstolos, eles tinham como por vontade, né, encontra-se em Atos 5, a vontade deles era de entregar, eles vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos, ou seja, para a igreja, para que eram feitos conforme fosse necessário. Isso era um voto que eles costumavam fazer, eles tinham vontade de fazer isso, nada os obrigava a fazer isso. Mas, entretanto, o que aconteceu com Ananias e Safira, e todos sabem, foi que eles fingiram fazer algo e não fizeram, e foram confessar aos apóstolos que tinham feito, ou seja, entregamos tudo o que tínhamos. Na verdade, eles tinham subtraído, entregaram parte. Quando Ananias foi surpreendido e veio a morrer, em seguida, Safira também veio com a mesma mentira e foi fulminado. Com isso, a gente só tenta entender que o homem, a gente pode mentir, mas para Deus, para o Espírito Santo, que é sensível, não aceita isso. Ele não aceita essa questão da avareza, da mentira, né, nas nossas vidas. Então, um fato muito importante que a gente tem a relatar aqui sobre Ananias e Safira é isso. É um fato bem característico do apego.
Ele foi exposto, né, às pessoas que estavam em volta quando Ananias e Safira apareceram lá para os apóstolos. As pessoas que estavam em volta, elas viram.
Viram, acharam que era uma verdade.
E elas se sentiram temerosas, porque elas viram que ao mentir para o Espírito Santo, os dois perderam a vida, né? E então, o que acontece? Hoje, nos dias de hoje, nós podemos, no meio de nós, né, termos várias pessoas que têm esse espírito avarento, vamos dizer assim.
A gente pensa que não, né? Mas quantos aqui, de repente eu ou quem está ouvindo, não conhece alguém avarento, né? E, na verdade, conhecer alguém avarento, a gente tem que perceber algumas características, né? Porque o avarento, ele não é uma pessoa qualquer. Ele é uma pessoa com características bem específicas e você entende nele, vê nele alguma coisa muito bem clara de que ele se torna uma pessoa avarenta, né? E o convívio com essa pessoa não é muito fácil. Não é uma coisa muito comum. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que, ao perceber e ao conviver com ele, eu notei que ele era uma pessoa muito avarenta. Percebi, sim, era difícil entender. Eu acreditava que era zelo, eu acreditava que era investimento, eu acreditava que era tudo. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que era uma avareza de tal forma que ele mesmo dizia: olha, o que eu tenho, eu gosto de ter para guardar, eu não gosto de gastar muito, não. Então a gente começa a pensar: não, ele só está apenas depositando, apenas reservando. Ele faz determinados investimentos de bens materiais, por exemplo, comprando propriedades, e essas propriedades ele não entra. Ele simplesmente quer pegar, esperar a especulação chegar, valorizar e vender. Chega a morar muitas vezes até de aluguel. Coisas, o bem material na qual ele adquire, Cristiano, chega a ser muitas vezes até 3 vezes... O valor do bem que ele adquiriu e repassou é 3 vezes mais do que o bem que ele se encontra hoje alugado, muitas vezes pequeno. Consegue fazer negócios escondido, comprando investimento, investe nele, pegando financiamento nele, fazendo compra de um imóvel de um parente para que ele possa obter o dinheiro e fazer um novo investimento. Gente, é uma confusão. E tudo isso ele mesmo demonstra: olha, eu não tenho dinheiro nenhum. Puxa, a gente chama para fazer uma... Oh, vamos comer uma pizza lá. Poxa, se alguém puder pagar para mim, eu vou. Mas eu não tenho dinheiro nenhum. Eu não sei o que eu faço. Se alguém
Pessoa, ela se prejudica por causa desse excesso, né? Desse amor aos bens materiais. A pessoa acaba se prejudicando. E no caso de pessoa que é mãe ou pai de família, ele prejudica a própria família,
que fica sendo sacrificada.
Que acaba sendo sacrificada por causa
do ser avarento dele.
Exatamente.
Do querer guardar dele. E, assim, hoje em dia nós vivemos o seguinte: vivemos uma linha tênue entre guardar algo, que é importante nós guardarmos algo, sim. Ainda mais porque, nas inúmeras tentações do consumismo excessivo que nós temos aí, nós temos que ter uma reserva. A gente não sabe o que pode acontecer. De repente, um filho tem algum tipo, acometido de algum tipo de enfermidade, ou algum amigo precisa. Nós temos que estar disponível a nós praticarmos o que nós falamos sobre altruísmo, porque o cristianismo, ele é isso. Só que o avarento, então, a gente acaba confundindo. Será que essa pessoa guarda porque ela realmente está fazendo um negócio, um cuidado, ela está se preservando, ou ela simplesmente está sendo avarenta? Para a gente ter noção, o avarento, ele é complicado. Mas, assim, antes de entrar no avarento, a gente podia falar um pouquinho mais sobre essa questão do guardar, porque o consumismo em si, ele é muito agressivo sobre nós. Ele não é tão simples, porque, assim, eu botei um pensamento que diz assim, ó: obter bens com sabedoria é uma dádiva dos filhos de Deus, mas isso não nasce conosco, isso não está intrínseco, não está dentro da gente. A gente não chega simplesmente pronto para saber o que fazer, isso não. Isso é com a prática. Muitas vezes a gente tem que negar, dizer: caramba, eu estou fazendo realmente uma coisa errada. É preciso ter uma autoanálise para saber realmente o que fazer. Porque, por exemplo, quer ver? Se a gente começar a ver essa linha tênue do ter que guardar alguma coisa e do ter que ser avarento, funciona mais ou menos assim, ó. Por exemplo, a gente acorda de manhã, cada um na sua casa. Aqui, por exemplo, aqui em casa é assim: a gente, de repente, acaba ligando um pouco a TV e coloca um desenhozinho para as meninas acordarem para ir para a escola, chamar a atenção de alguma forma. E aí, quando a gente liga a televisão, de repente começa aqueles anúncios, né? Olha, veículo tal, tantas
bonequinho,
portas...
Bonequinho, não sei o quê.
Bonequinho, televisão de LED que vem com 4, 5 óculos, e de repente você fala: puxa vida, eu quero isso. E óculos 3D, ou é a moda, né? Tudo que precisa. Roupa. Na verdade, tem aquelas máquinas, né? Que fazem... Ela bate a roupa, ela lava a roupa, ela macia, perfuma, seca. Está faltando só apenas botar no varal. É a única coisa que está faltando, é a última coisa. Escovas de cabelo que, de repente, alisam em questão de minutos. Todo aquele consumismo que é colocado de manhã, a gente fica já sendo alimentado e a gente não percebe, no decorrer do nosso dia, que já foi inserido em nós o combustível desse consumismo, coisa que a gente não precisa e que, de repente, está sendo inserido na gente. À tarde também,
acontece,
né?
Acontece a gente A gente parando em um sinal de trânsito.
Sim,
é, né, que a gente recebe aqueles panfletos, e nos panfletos a gente já percebe um pouco desse direcionamento ao consumismo, né? Às vezes aparece vendas com concessionária de carro, essas empresas de viagem, né? Ah, viagem para não sei aonde, cursos, exatamente. Então a gente fica tentado a isso, né? A esse consumismo. Então a pessoa tem que ter uma base, né? Tem que ter uma formação que faça com que ela não seja direcionada para isso, né? Que aí a pessoa sendo direcionada ao consumismo, ela pode cair
em tentação,
no direcionamento dessa,
né,
avareza, né? Porque a pessoa avarenta, ela compra as coisas, ela quer adquirir os bens e se prejudica, né, com isso. Então, o consumismo é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado.
Chega à noite, a gente chega em casa, né? A gente acabou falando da manhã, do que acontece, tá? Chega à noite, liga a televisão, qualquer
continua toda aquela
como é que se fala? Aquela admissão, aquela colocação de coisas sobre a nossa mente, a gente às vezes não percebe. Mas é inserido dentro da gente todo esse contexto, toda essa questão, né? A gente está sendo irraigado com informações e pairam sobre isso. Eu acabei separando aqui sobre dia, manhã e noite, mas durante o dia todo, ou seja, até de madrugada, os smartphones aí, para quem possui, todo mundo sabe disso, né? Os tablets, os computadores, é chegando e-mail, é informação. E enquanto eu estou gravando esse podcast aqui, acabou de chegar um anúncio aqui para mim sobre ofertas. É engraçado, porque a gente não percebe. Nós cadastramos para obter algo que seja com o melhor preço, desconto. Mas eles aproveitam os nossos endereços de e-mail para estar botando, bombardeando a nossa vida para dizer o seguinte: compre. E isso realmente prejudica. E os smartphones chegam com aqueles aplicativos sensacionais, né? Dizendo bem assim, ó: compre a preço barato. E você só pensa no barato. Você não tá vendo que o barato acaba saindo caro. Você tá comprando coisas que você não precisa. Comprando até itens a mais. Por exemplo, promoção de sushi. Aí você fala: meu Deus, eu não posso perder essa promoção de sushi. Como se você fosse um japonês. Como se você comesse a todo instante.
Sushi é bom, né?
Mas... é bom. Mas é como se você realmente convivesse. Passamos a vida inteira comendo praticamente arroz, feijão, ou alimentação básica de um brasileiro. E de repente criamos agora um hábito de sushi. Aí de repente a gente vê aquela promoção, aquele prato lindo e maravilhoso, e fala: não, essa é a promoção que eu tenho que ter. Eu vou querer. Essa é a promoção que eu vou querer. Aquela noite maravilhosa, né, Cristiano? Hotel 5 estrelas, vamos viajar para a praia, vamos viajar para um final de semana bem ali. Olha, gente, a diária nesse hotel, que maravilha! A dica é:
você nem programou as férias, já está comprando.
Eu não posso perder. Você nem está programado, mas eu não posso perder essa oportunidade. E aquela churrascaria? Que você acaba dizendo bem assim: que vontade de ir para a churrascaria.
Isso aí é um lado é bom só para quando você é comedido, né? Mas isso, quando a pessoa vê uma promoção, aí vê a outra, já compra, vê a outra, já compra. E aí a situação fica...
isso fica desenfreado, né? Mas a gente tem que saber que Deus, ele não proíbe a gente de ter as coisas. Apesar de nós falarmos constantemente sobre o ter, sobre o ter, sobre o ter, Deus, em nenhum instante, ele acaba dizendo assim: ó, você está proibido, você não pode ter. Pelo contrário, para a gente basear o nosso entendimento em Deuteronômio 8:18, diz assim, ó: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou aos seus pais, como hoje se vê. É desse jeito que acontece. Tem uma outra passagem em Jeremias 9, 23 e 24. Se vocês quiserem acompanhar, por favor, acompanhe. Mas eu estou lendo todas. Assim diz o Senhor, isso na passagem de Jeremias: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em entender e em conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que coisa boa. É a questão da confiança, né? A questão de obter riquezas é exatamente o que você falou, Cristiana. É saber usufruir dos bens que Deus nos deu, mas com sabedoria, com sensatez. A gente realmente tem que saber no que investir. Muitas pessoas investem todas as suas riquezas em coisas supérfluas, coisas que estão por aí soltas.
É verdade.
Coisas do tipo bolsa de valores, poupança. No passado investiram até na Vestruz Master, né? Aquele pessoal que investiu. Hoje nós temos novas modalidades de investimento.
Telex Free.
Telex Free, aquele Bebom. Todo mundo investe. E em nenhum momento as pessoas estão querendo saber de obter algo para dar para alguém. Não, é obter algo para guardar. Eu quero ter dinheiro, quero ter dinheiro, quero ter dinheiro. Mas a palavra de Deus, ela realmente, ela confronta isso. Porque em Provérbios 4:23, ela diz o seguinte: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Ou seja, a riqueza nossa, ela é maior do que a riqueza que o homem põe. Ela é uma riqueza que vem de Deus. As coisas terrenas, como disse o próprio Cristo, as traças, a ferrugem, corrói o ladrão, ele escava e rouba. Elas são perecíveis, as coisas humanas, as coisas terrenas. Mas as coisas que não são terrenas, ou seja, são celestiais, as traças e as ferrugens não corroem. E o ladrão, ele não consegue escavar nem rouba, porque elas são inabaláveis, eles são eternos. Olha, um debate muito importante que a gente pode fazer aqui agora, e é realmente é uma pergunta muito interessante que a gente pode fazer, né, Cristiana? É sobre, por exemplo, por que existe o rico e o pobre na sociedade e até mesmo nas igrejas? Nós sabemos que tem igrejas aí que nós temos diversas classes sociais, pessoas que têm pouco dinheiro, outros que têm médio dinheiro, a gente está falando de avareza, e outros que possuem muito dinheiro. Temos que deixar bem claro aqui o papel na qual estamos tentando nos referir, que é a avareza, de que é esse controle absurdo de querer ter, de querer a todo custo ter, mas é um ter sem sentido nenhum. É uma doença, chega a ser algo maligno dentro da vida de uma pessoa. Quando a gente tenta retratar isso, é tão difícil, né? E a gente tem que saber diferenciar a pessoa que consegue segurar determinado bem por investimento daquela que segura simplesmente só porque ela está obsessiva ou obcecada em ter alguma coisa. Só para a gente ter noção com relação a essas diferenças, né? Com relação a nossa sociedade em si sobre ao ser pobre ou ser rico, só para a gente ter noção, uma referência que tenho aqui em mãos é o seguinte: hoje o Brasil é o quarto país em desigualdade na América Latina, ou seja, os países de língua latina, a gente se encontra como o quarto país em desigualdade. Se a gente parar para pensar, a gente tem que
entender... Desigualdade social.
Desigualdade social. Se a gente parar para pensar, né, Cristiana, que desigualdade é essa? Porque eu fui um pouco mais curioso e fui querer atrás dessa desigualdade para saber o que está acontecendo. Eu poderia verificar quem era o primeiro, mas eu não estou querendo ver a qualidade dos outros, eu estou querendo ver o que está acontecendo comigo. E com isso... eu posso verificar aqui, numa tabela que está à minha frente, né, o índice do PIB. Né, é o produto interno bruto, que é um dos índices que avalia o crescimento de uma nação.
Crescimento
e o Brasil
econômico.
É o crescimento econômico, e o Brasil realmente é referência. Só para a gente não achar que o Brasil é só referência, a gente pensa assim, ó, o Brasil ele é um pouquinho melhor do que a Argentina, um pouquinho melhor do que o Uruguai. Um pouquinho melhor do que outros países, Venezuela, Peru, mas não é bem assim não. Olha só para vocês terem noção, e eu fiz questão de botar isso em cálculos, o Brasil, ele detém 48% desse PIB aqui na América Latina, 48% do PIB da América Latina o Brasil detém, e 52% o restante dos outros países. Olha, só para vocês terem noção, eu vou jogar aqui a Bolívia. A Bolívia junto com o Uruguai, eles detêm 52 milhões, que é o PIB anual deles. Vamos pegar outra aqui, o Peru, que parece ser fraquinho, mas é 360 milhões de dólares o PIB. A gente passa, vamos subir um pouquinho, para o terceiro colocado, Colômbia. 478 milhões, Cristiano. Olha só a riqueza, o PIB dele. Que maravilha, hein? e a tão argentina, pomposa argentina, que acha que está aqui, mas a pomposa argentina, ela tem 726 milhões de dólares como um PIB, como produto interno bruto, um dos índices de avaliação de riqueza. Quando a gente se depara com o Brasil, a gente toma um susto.
É uma estatística de 2011.
Que foi uma estatística atualizada. Vou passar a fonte. A fonte foi a fonte da CIA World Factbook. Eu tenho, inclusive, o link que eu vou botar. Só para vocês terem noção, falei então da Argentina, que tem o produto dela, o PIB dela é 726 milhões de dólares ao ano. Gente, pasmem. O Brasil está em primeiro lugar, com 2 bilhões 324 milhões. Por pouco, ele não detém mais do que todos os outros juntos. E não é satisfatório essa situação de nós sermos o quarto país com desigualdade na América Latina. Não pode. A gente para e pensa, por que que existe o pobre, por que que existe o rico, não só lá na sociedade, mas dentro das nossas igrejas. É por causa desse fator totalmente humano, não um fator que Deus criou, mas foi o homem que criou essa questão de riqueza e pobreza. Porque a pobreza ela só existe porque o referencial chama-se dinheiro, chama-se capitalismo. E ele fez uma divisão e colocou alguns homens ricos para cá e alguns homens pobres para lá. A gente para perceber, né, Cristiano? Vou tomar a liberdade de inserir um conceito novo aqui. Aquele filme, né? O Preço do Amanhã, onde todo mundo praticamente sabe que vai morrer. Mas os ricos, aqueles que detêm o poder, aqueles que detêm condição melhor, eles vão morrer mais. Por quê? Porque o relógio que é inserido dentro, eles vão morrer mais para frente, vão morrer centenas de anos depois, enquanto aquelas pessoas trocam um copinho de café por 4, 5 minutos da sua própria vida. As diferenças sociais não poderiam existir. Então, muitas vezes, eu cheguei nesse conceito da diferença social, da desigualdade, do PIB aqui no Brasil, para mostrar que a gente realmente tem que segurar as pontas. A gente não pode ser gastando tudo. Mas a gente não pode ser avarento ao ponto de controlar e não ter que dar nada para ninguém. O avarento, ele não é cristão. O avarento, ele não pratica o altruísmo. A palavra que nós encontramos, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 9, do verso 9 a 11, né, diz assim, ó, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual para nós reverte em ação de graças a Deus. Olha que coisa bonita, né? A gente vê nesse versículo 11 a palavra liberalidade. Se a gente for ao dicionário, a gente vê que a avareza ela conflita muito com a liberalidade, porque a liberalidade é uma coisa gratuita. Você passa a entregar por alguém só por um interesse de satisfazer com que a outra pessoa sinta-se bem, nem por uma necessidade própria. É porque você quer ver aquela pessoa bem, você entrega gratuitamente e, como diz a finalização do versículo, né, a qual para nós reverte em ação de graças, né, Cristiano? Para Deus. Né? A conclusão que a gente acaba tirando é que nós precisamos sim controlar as nossas finanças, saber reter com sabedoria. A gente não tem que reter para nós algo como se fosse totalmente inviolável ou como se a gente não pudesse gastar. Partindo então, só para antes de concluir, para o mundo espiritual, tem pessoas tão avarentas, né, que eu soube de pessoas que vendem propriedades, vendem o que tem para construir igrejas, templos, e lá se denominam os líderes, os pastores, não sei, e lá tentam fazer com que lá eles têm um investimento. Assim como Ananias e Safira fez antigamente, eles fazem hoje. Eles investem em Deus pequenas porções e guardam o restante para que isso ele possa, de repente, ter um meio, um subterfúgio, um recurso. Caso não, um investimento com Deus não der certo, tem outro. Pessoas que vendem o que tem, empregam igrejas, e de repente vai que lá as coisas dão errado, ele vende o que tem, aquela casa, aquele templo, aquele galpão e continua. Pessoas que fazem do evangelho mesquinharia, fazem do evangelho um modo de praticar a sua avareza, uma avareza espiritual, uma avareza de conhecimento, ele retém tudo só para ele, porque tudo tem que ser para ele. O avarento chega a ser tão doentio, Cristiano, que ele pega tudo tão forte para ele que ele não dá nem para a própria família. É dele. Aquele negócio do, de repente, o marido falar: esse aqui é o meu salário, eu faço isso aqui com o meu salário, e esse é o seu salário. Eu pago a escola, o carro, o plano de saúde. Você faz as compras, paga a faxina, faz isso e tal. Sabe aquela divisão
isso
que...
Isso tira a teoria de que depois de casado se torna um só, né?
Se torna um só, se torna um avarento, como que você fala, quase que sem perceber. Ele simplesmente está controlando uma situação, ele está perdendo o controle da situação. Ele se torna uma pessoa que, de vez de estar unindo, de vez de estar arraigando, ele está disseminando problemas, né? A conclusão que a gente acaba dando para essa mensagem de hoje, com tudo que foi dito, a gente pode concluir, então, da seguinte forma: o que a gente deve praticar para não chegar, né, a sermos um avarento. Ser rico não é pecado. O pecado está em colocar o coração na riqueza, tornar-se orgulhoso, arrogante, exaltado e soberbo, considerar-se autossuficiente e que não depende de ninguém, deixar de priorizar o reino de Deus, desprezar os pobres, ajuntar tesouros ilicitamente, usar as riquezas nos prazeres carnais, sonegar os dízimos e não dar as ofertas. Acredito que tenhamos atingido pelo menos o nosso objetivo, que não foi aprofundar, mas falar, né, de uma forma superficial, de um assunto polêmico. Eu disse que era bem polêmico. Muitas pessoas devem estar sentindo necessidade de falar de algum outro tópico, sentindo a necessidade. Entre no post desse podcast e insiram seus comentários, caso seja necessário inserir alguma coisa, e lá a gente pode comentar abaixo, inserir realmente o seu comentário, e que para nós vai ser de grande valia. Que Deus os abençoe, que Deus possa abençoe continuar em sua vida, e que possamos ser de nossa vida o que Deus realmente quer. Sejamos filhos valorosos, filhos obedientes, e praticarmos a verdadeira palavra de Deus.
Bem-vindos ao canal ER, Educação Religiosa, sempre trazendo para vocês temas abrangentes da palavra de Deus na vida cristã secular. Assine nosso podcast, divulgue-nos, seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus.